partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Hoje, sexta-feira, aos microfones, João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu e na técnica, Xiao Zhanggang. Vamos aos principais títulos de hoje. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai comparecer em tribunal na terça-feira. O governo da Ucrânia rejeita apelo de cessar fogo com a Rússia, feito pelo presidente da Bielorrússia. Um surto de cólera leva autoridades moçambicanas a intensificarem campanha de vacinação. Estamos a transmitir em ondas curtas e onda média, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe estamos com o transmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos também no computador, telemóvel e tablet. E também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, Voa Português. Se quiser comunicar connosco, é fácil, pode fazê-lo através do WhatsApp no número mais 1-202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai comparecer num tribunal em Nova Iorque na terça-feira, onde se vai tornar no primeiro ex-presidente americano a fazer face a acusações criminais. Os detalhes das acusações ainda não foram revelados, mas notícias dizem que faz face a mais de 30 acusações relacionadas com fraude empresarial. As acusações estão relacionadas com alegados pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos para esconder uma alegada relação com Trump e que foram registadas como despesas jurídicas, alegadamente uma falsificação da contabilidade da sua companhia. Notícias dizem que as acusações visam também alegadas violações das leis de financiamento eleitoral. Uma advogada de Trump, Susan Nachels, disse que Trump se vai declarar não culpado das acusações. Outro advogado, Joseph Tacopina, disse que Trump não será algemado quando comparecer no tribunal e vai ser libertado sem necessidade de fiança. Trump disse ontem estar totalmente inocente e acusou o procurador distrital de Manhattan em Nova York, Alvin Bragg, de tentar destruir a sua campanha, o eleitoral. O antigo vice-presidente Mike Pence disse estar profundamente perturbado com a decisão do procurador, acrescentando que vai servir para ditadores e dirigentes autoritários justificarem as suas ações contra oponentes políticos. Alguns republicanos na Câmara dos Representantes prometeram investigar Bragg e exigem que ele entregue ao Congresso documentos relacionados com a investigação. Bragg disse que o Congresso não tem autoridade para interferir com o caso. Um destacado conselheiro do presidente ucraniano disse hoje que não haverá qualquer cessar-fogo enquanto forças russas permanecerem no seu país. Mikhailo Podolyak respondeu a um apelo do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, para um cessar-fogo imediato na Ucrânia, mas Podolyak disse que isso significaria o direito da Rússia permanecer nos territórios ocupados, o que considerou de inadmissível. O Kremlin disse, entretanto, que todos os jornalistas estrangeiros acreditados poderão continuar a trabalhar no país, isto depois da prisão de um jornalista do Wall Street Journal que foi acusado de espionagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse hoje que as autoridades consulares americanas terão acesso ao jornalista americano, cujas acusações de espionagem foram rejeitadas pelo Wall Street Journal e pelo governo americano. Pelo menos 14 pessoas morreram no colapso de uma mina de ouro no norte do Sudão, disseram as autoridades. Os meios de informação estatais disseram que o teto da mina Alamar, perto da fronteira com o Egito, ruiu. Muitos mineiros estão ainda dados como desaparecidos. Peritos de direitos humanos avisaram que o conflito na parte leste da República Democrática do Congo encurralou o país em ciclos contínuos de brutalidade e miséria que não terminarão até os conflitos acabarem. Os peritos, que participaram ontem numa análise de situação de direitos humanos no Congo Democrático, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, lamentaram a deterioração dos direitos políticos e civis e de outras violações nesta última reunião. Tropas ugandesas a operar como parte de uma força militar da região da África Oriental entraram, entretanto, na cidade fronteiriça de Bunagana, no leste da República Democrática do Congo, disse um oficial do Exército e testemunhas. Os soldados destinam-se a supervisionar a retirada gradual do grupo rebelde M23, que conquistou extensões do território no leste do Congo desde que voltou a pegar em armas no final de 2021. Thank you. Nós aqui, mais adiante, na Voz da América, vamos tornar a abordar esta questão, a notícia da atualidade do antigo presidente Donald Trump. Mas, entretanto, em Angola, a capital, Luanda, registrou um movimento quase normal na manhã desta sexta-feira, marcado pelo protesto no dia 31 Fica em Casa. Embora algumas zonas tradicionalmente mais movimentadas fosse visível uma redução de viaturas e pessoas. A iniciativa, lançada pela ativista Gangsta e que teve apoio de outros ativistas, personalidades da UNITA e da Casa CE, parece não ter surtido muito efeito. Recorde-se que a polícia, em nota, alertou ontem que responsabilizaria todos aqueles que provocassem desordem ou impedissem as pessoas de se deslocarem. E agora sim, vamos regressar à notícia de abertura. Com o ex-presidente Donald Trump foi indiciado num processo de crime relacionado com o pagamento a uma atriz de filmes pornográficos para que mantivesse em segredo um encontro íntimo entre os dois. O Luís Costa Ribas tem mais pormenores.
O ex-presidente Trump foi indiciado pelo procurador do Distrito de Manhattan, em Nova Iorque, Alvin Bragg. O teor das acusações ainda não é conhecido. O que está em causa é um pagamento à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, a quem Trump alegadamente pediu para manter secreta uma relação sexual entre os dois. O antigo procurador federal, Nima Ramani, diz que este momento é histórico.
Esta é a primeira vez que um ex-presidente americano é acusado de um crime.
Trump é candidato à presidência em 2024. Diz que o caso constitui perseguição política e uma interferência nas eleições. Mark Funk, do Texas, pensa que a acusação é obra dos inimigos de Trump.
Eles vão tentar que ele seja visto ou tentar que pareça o mais impopular possível. Parece-me que andam atrás dele desde que venceu a sua primeira eleição.
Em Nova Iorque, Jennifer Cabana apoia o indiciamento.
Penso que é uma boa notícia que a nação e todo mundo esperavam. Era o que ia acontecer neste caso. É preciso fazer justiça. Não interessa quem é a pessoa, é preciso fazer justiça.
A analista política de Sherry Babbitt diz que a acusação por um procurador democrata pode ajudar Trump a mobilizar os seus eleitores nas eleições primárias para a presidência.
And they will be angry.
Eles vão estar zangados e não vão aceitar a acusação. Ainda é cedo para ver essa animosidade contínua nas primárias. Eles vão comparecer. Vão ser eleitores motivados.
Para Babbitt, pós-primárias, a acusação prejudica Trump nas eleições gerais, afastando os eleitores independentes. Ela vê o caso como uma nódoa no país.
What it means to the country.
O que isto significa para o país e a presidência é que nenhum sai vencedor.
A acusação não impede Trump de se candidatar. E alguns constitucionalistas dizem que, mesmo condenado, ele podia tomar posse e exercer as suas funções.
Era o Luís Costa Ribas. O processo contra o antigo presidente Donald Trump tem tido reações e repercussões em todo o mundo. O Álvaro Lugero de Andrade falou com analistas políticos em Angola e em Moçambique.
Em Angola, o escritor, professor e analista da política internacional Osvaldo Mboko diz que este processo decorre da independência dos poderes nos Estados Unidos.
Com alguma naturalidade, porque partimos do pressuposto, primeiro, que existe separação de poderes a nível dos Estados Unidos da América e que as instituições realmente funcionam nos Estados Unidos da América, ponto número um. E ponto número dois, também é de domínio público que ninguém está por cima da lei. Mas é uma demonstração clara que mesmo os presidentes da República ou das repúblicas devem sempre ter em atenção o zelo durante as suas funções. Isso poderá vir também de uma demonstração clara que os Estados Unidos da América, enquanto um Estado gendarme do sistema internacional, a separação de poder é uma realidade.
Entretanto, para o analista político moçambicano Tobias Zacarias, a justiça está a ser dominada pela política, no que chama de era pós-política.
Chega no momento em que nós, no continente africano, também estamos a enfrentar similares acusações aos antigos presidentes. Então, isto leva a que alguns de nós analistas falemos da era pós-política. Leva ao quê? A perseguições políticas, leva com que os que detêm o poder se esqueçam dos reais problemas que os países enfrentam, e tentem perseguir ou tentem cortar a espinha dorsal dos potenciais concorrentes. É só nos lembrarmos que Donald Trump é um dos possíveis ou eram os possíveis candidatos a republicano para as próximas eleições norte-americanas. Não digo que o Donald Trump é um santo, mas o timing dessas acusações levanta muitas suspeitas e dão razão àqueles que falam da era pós-política.
Osvaldo Mboko admite, no entanto, haver uma leitura política sobre este caso.
Este processo judicial também pode ser um processo com cunho político, porque o presidente ou o ex-presidente Donald Trump é um indivíduo que ainda goza de muita popularidade. É um candidato muito forte ao nível dos republicanos e também é um candidato muito forte ao nível daquilo que pode ser a corrida presidencial. É tanto ser assim que o presidente Joe Biden teve uma vitória muito magra relativamente nesse processo eleitoral.
Analistas políticos Osvaldo Mboko e Tobias Zacarias sobre a acusação formal contra o presidente Donald Trump nos Estados Unidos.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora para Moçambique. O governo e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, iniciaram ontem a implantação de postos de reidratação e de vacinação contra a cólera nos distritos de Matinica, província mais recente a ser atingida por um surto de cólera que já afetou mais de 10 mil pessoas e matou outras 59, a maioria homens, desde setembro de 2022. Os casos triplicaram desde o fim de fevereiro, com a passagem do ciclone Freddy. André Batista.
Moçambique sofre com diversos surtos de cólera que já afetaram várias regiões, com casos confirmados em 35 distritos de 7 províncias, onde os casos triplicaram desde fevereiro, agravados com a passagem do ciclone Fred. As províncias de Zambézia e Tete, que fazem fronteira com Malawi, o país da região austral de África que está a enfrentar o surto de cólera mais mortal da sua história, são igualmente as mais atingidas, sendo que a província de Manica é a mais recente a ser afetada com a propagação da doença. Manica iniciou a imunização de 300 mil pessoas até 5 de abril para controlar a cólera e introduziu postos de reidratação nos subúrbios da capital para evitar que as pessoas cheguem em situação grave nos centros de tratamento da doença. Um total de 50 pessoas continuavam internadas no centro de tratamento em Manica até 30 de março. O secretário de Estado em Manica, Dick Kassotz, que considera a cólera uma ameaça pública, observa que é imperativo reforçar a vigilância da doença com medidas de prevenção e controle, tratamento e sensibilização da população para acabar com a propagação.
A província de Manica tem vindo a ser assolada por casos de cólera com início a 6 de fevereiro do ano corrente e nesta província já perdemos muitas pessoas por causa desta doença. Eu sei que há pessoas relutantes, não acreditam, até preferirem a igreja, preferirem o curandeiro. Mas o melhor lugar é o hospital.
Já o representante da Organização Mundial de Saúde e parceiros humanitários vincou que a cólera continua a ser um problema de saúde pública grave para Moçambique.
A cólera continua a ser uma grande ameaça global de saúde pública. Importa referir que esta doença pode levar rapidamente à morte se não for tratada pelo pessoal técnico de saúde.
Além de cólera, Moçambique está ao mesmo tempo a responder a múltiplas crises humanitárias concorrentes, com 2 milhões de pessoas a necessitar de ajuda humanitária na região norte do país e os esforços de vacinação contra a poliomielite a nível nacional estão em curso. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Temos agora uma notícia respeitante a São Tomé. A embarcação e os 14 pescadores são-tomenses, detidos no passado dia 19 na Zona Económica Exclusiva do Gabão, por pesca ilegal, foram libertados ontem, são esperados no país ainda hoje. A informação foi confirmada numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. O navio Chilomo Ninon e os 14 pescadores estava prevista a sua chegada ao país hoje, 12 dias depois de terem sido interpelados e detidos pela Marinha Gabonesa em atividade de pesca numa área protegida da Zona Económica Exclusiva do Gabão. Para o governo, o desfecho deste caso testemunha as excelentes relações de amizade, de cooperação e de irmandade existente entre os dois países. E de São Tomé, vamos para a Guiné-Bissau. O governo deu a abertura oficial da campanha de comercialização de castanha do caju, o principal produto de exportação do país, que representa 10% do produto interno bruto. Mas, para este ano, não obstante os operadores económicos acreditarem numa boa campanha, os produtores manifestam-se preocupados.
O presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné disse à Voz América que existe uma grande quantidade da castanha de caju do ano passado nos armazéns em Bissau, o que, na opinião de Jaime Borges, pode ter influência negativa na presente campanha de comercialização da castanha de caju.
Porque nós temos uma ameaça grave dos restos da castanha de caju da campanha do ano passado. Ainda temos estoque, cerca de 50 mil toneladas, segundo a informação, que ainda resta no país. E quando é assim, é uma ameaça grave.
Mas, segundo Aureliano Marcelino Gomes, da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, entidade representativa dos operadores econômicos nacionais, há um acordo com o governo, o qual vai permitir salvar a situação.
Tem-se um acordo em como deve-se pôr em quarentena a castanha identificada da safra 2022. Os armazéns onde estão localizadas essas castanhas estão identificados. Tem-se um cordão limitando também a transferência possível e, no fundo, está-se fazendo a exportação já de boa parte dessa castanha. Isso não irá criar nenhum problema para a nova campanha de comercialização 2023.
O governo decidiu, entretanto, fixar o preço base da castanha de caju a 375 francos a fiar por quilograma. Seja como for, o presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné alerta que a qualidade da castanha de caju da Guiné-Bissau tende a diminuir-se a cada ano que passa, devido à falta de políticas públicas para o setor.
Os pomares estão ficando cada vez mais velhos, doentes e improdutivos. Atualmente existe na Guiné-Bissau floresta de caju, não existe pomares de caju. O que nós temos são florestas de caju. Isso é falta de quê? É falta de ter viveiros de produção de mudas de alta produtividade.
Jaime Bolos defende, por isso, a industrialização do setor de caju.
Nós somos um país fornecedor de matéria-prima, quer dizer, toda a castanha bruta que nós produzimos, somos obrigados a exportá-lo para os outros países industriais para efeito da sua industrialização. Por quê? Porque não temos as fábricas de transformação.
Contactado pela Voz América, o gabinete do ministro do Comércio, Abbas Jalloh, remete para depois uma eventual abordagem sobre o assunto. Lassana Kassama, para a Voz América.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu continuar a cooperação com a Tanzânia quando se encontrou com a presidente do país. A única mulher chefe de Estado em África, Kamala Harris está na sua primeira visita oficial ao continente africano. O Sérgio Nhambi tem mais detalhes.
Os Estados Unidos da América irão disponibilizar US$560 milhões em assistência bilateral à Tanzânia no próximo ano fiscal. Harris disse que os Estados Unidos da América expandirão o envolvimento comercial com a Tanzânia, trabalharão para a entrega do níquel para baterias da Tanzânia para os Estados Unidos e o mercado global até 2026. Irão também expandir banda larga, acessível e cooperação em projetos de desenvolvimento democrático, biodiversidade, empoderamento das mulheres e saúde.
Graças ao progresso da sua administração, tornou-se uma campeã das reformas democráticas neste país, dessa forma expandiu a nossa parceria.
Hoje a Tanzânia teve outro marco histórico, com duas mulheres líderes, a vice-presidente e a presidente, reunidas aqui hoje.
Em Dar es Salaam.
Vários estudantes esperaram por horas no aeroporto e na Casa do Estado para ver a mulher de mais alto escalão da América.
Ela motiva-nos e dá-nos muitas oportunidades, por isso estamos orgulhosos dela.
Espero muitas mudanças na educação, na política, também nas finanças, na economia. Nós realmente precisamos ser como os Estados Unidos, pelo menos para alcançar os Estados Unidos na economia.
Harris segue para a última escala da viagem de uma semana para a Zâmbia, também na África Austral.
Com a guerra na Etiópia a chegar ao fim e o fim do bloqueio de comunicações na região de Tigray, a Cruz Vermelha Internacional está a ajudar famílias de refugiados que fugiram para o Sudão, que fugiram do Sudão, a encontrar familiares que não conseguiram escapar ao conflito. O nosso correspondente Henry Wilkins falou com um homem em Khartoum que está desesperado à procura de um familiar. A reportagem é apresentada pelo Sérgio Nhambi, aqui da redação, que volta assim à antena.
Apesar da guerra ter terminado com um acordo de paz assinado em novembro, alguns continuam a chegar de campos de refugiados próximo da fronteira da Etiópia. Gitachu é um deles. A Voz da América não está a usar o seu nome real para protegê-lo e a sua família. Agora que o serviço de telefone e internet já foi restaurado em Tigray, muitos, como Gitachu, procuram por familiares desaparecidos de que foram separados durante a guerra.
Eu estava nas forças militares, era soldado, mas não sabemos se está vivo. Mesmo na minha família, não consegue localizar o meu pai. Não tenho ninguém a quem perguntar.
Especialistas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha estão a ajudar pessoas como Gitachu a encontrar as suas famílias.
Se perderam contactos com os seus entes queridos, então fornecemos um serviço de rastreamento, recebendo informações do estrangeiro e enviando informações daqui.
A Cruz Vermelha Internacional é uma das organizações que tem autorização para operar em Tigray. Ambas partes do conflito foram acusadas de cometer crimes contra a humanidade, mas ainda se desconhece a amplitude da limpeza étnica que alegadamente ocorreu em Tigray. Jornalistas e investigadores de direitos humanos ainda não receberam autorização de acesso por parte das autoridades etíopes. A Voz da América pediu ao Serviço de Rastreamento da Cruz Vermelha se podia fornecer alguma informação sobre o tamanho das atrocidades em Tigray.
Não tenho estatísticas específicas sobre esse contexto, mas temos milhares de pessoas que estão a ser procuradas por familiares e temos dezenas de casos resolvidos. Claro que o número de casos resolvidos vai aumentar.
Kutati diz que a maioria dos casos leva muito tempo a ser resolvido.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana termina a fase de grupos das duas competições de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça da CAF. Petro do Luanda está em ação amanhã em casa contra o Vita, da vizinha República Democrática do Congo. Em termos de qualificação, já não conta para nada. Em termos de dinheiro, da massa, conta para alguma coisa. Vamos explicar. Petro do Luanda está em terceiro lugar no Grupo A, com 4 pontos. Já não apanha nenhum dos 2 primeiros classificados, nomeadamente o Kabylie da Argélia e os atuais campeões, o Wydad Casablanca de Marrocos. Em termos de dinheiro, da massa, o jogo conta para alguma coisa, como dissemos. Conta 100 mil dólares. Dá para pagar algumas despesas. Com efeito, na Liga dos Campeões de África, uma vitória vale 100 mil dólares, um empate 50 mil. Portanto, Petro já arrecadou 150 mil dólares, fruto de uma vitória e um empate. As duas derrotas que teve, essas, não valem nada, zero. Mas, se ganhar amanhã, soma mais 100 mil dólares. Nesta Liga dos Campeões Africanos, nesta última jornada, só falta decidir uma equipa. E vai ser decidida no Cairo, entre o Al Ahly e o Al Hilal do Sudão. Jogo do Grupo B, onde Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, já se qualificou. O segundo lugar é ocupado pelo Al Hilal, com mais 3 pontos com o Al Ahly, que tem que ganhar. Caso contrário, vai à vida e ninguém está habituado a ver o Al Ahly ficar de fora. É o clube com mais títulos africano. Tem 10 títulos de campeão, 4 títulos de vencedor das taças e 8 supercopas. Portanto, já temos 7 equipas qualificadas, que são o Belouizdad da Argélia, Esperance da Tunísia, Kabylie da Argélia, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Raja Casablanca de Marrocos, Simba da Tanzânia e Wydad Casablanca de Marrocos. Equipas do Norte da África a dominarem. O sorteio é na quarta-feira no Cairo, quando se fizer também o sorteio da Taça da CAF. No futebol europeu, depois de interrupções pelos jogos das seleções, regressam os campeonatos nacionais. Em Inglaterra, já amanhã um grande jogo em perspectiva. Manchester City-Liverpool. City a 8 pontos do líder, o Arsenal, com menos um jogo. Não se pode atrasar. Liverpool também não se pode atrasar. Está em 6º lugar. Quer lutar pelos 4 primeiros que dão lugar à Liga dos Campeões. Na Alemanha também temos um jogão em perspectiva. Bayern de Munique, que mudou de treinador, recebe o Borussia Dortmund no campeonato. Dortmund está no topo, com mais 1 ponto que o Bayern. Não está habituado a isso. Foi por isso que correu com o treinador. Vamos seguir. Basquetebol americano, NBA. Ontem só houve dois jogos e houve uma quebazada monumental e surpreendente. Boston Celtics em segundo lugar na Conferência Leste bateu o Milwaukee Bucks em primeiro, 140-99, 41 pontos de diferença. É certo que já não contava para nada, ambos já se qualificaram para os playoffs. O líder da Conferência Oeste, também já qualificado, também perdeu. O Denver Nuggets perdeu com o segundo classificado, o Nova Orleans, e perdeu bem, 107-88.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui em Washington, neste momento, são 13 horas 56 minutos. Estamos com bom tempo lá fora, a tempo de primavera. Antes de terminarmos esta meia hora, comigo, João Santa Rita, vamos recapitular as principais notícias a esta hora. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai comparecer num tribunal em Nova Iorque na terça-feira, onde se vai tornar no primeiro ex-presidente americano a fazer face a acusações criminais. Os detalhes das acusações ainda não foram revelados. Notícias dizem que faz face a mais de 30 acusações relacionadas com fraude empresarial. As acusações estão relacionadas com pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos para esconder uma alegada relação com Trump e que foram registados como despesas jurídicas, alegadamente uma falsificação de contabilidade da sua companhia. Notícias dizem que as acusações visam também alegadas violações das leis de financiamento eleitoral. Uma advogada de Trump, Susan Nashels, disse que Trump se vai declarar não culpado. Outro advogado, Joseph Tacopina, disse que Trump vai comparecer no tribunal e será libertado sem necessidade de fiança. Um destacado conselheiro do presidente ucraniano disse hoje que não vai haver qualquer cessar-fogo na Ucrânia enquanto forças russas permanecerem no seu país. Mikhail Podolyak respondia a um apelo do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, para um cessar-fogo imediato na Ucrânia, mas Podolyak disse que isso significaria o direito da Rússia permanecer nos territórios ocupados, o que considerou de inadmissível. O Kremlin disse, entretanto, que todos os jornalistas estrangeiros acreditados poderão continuar a trabalhar no país. Isto depois da prisão de um jornalista do Wall Street Journal acusado de espionagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse hoje que as autoridades consulares americanas terão acesso ao jornalista americano, cujas acusações de espionagem foram rejeitadas pelo jornal e pelo governo americano. E pelo menos 14 pessoas morreram no colapso de uma mina de ouro no norte do Sudão, disseram as autoridades. Os meios de informação estatais disseram que o teto da mina Alamar, perto da fronteira com o Egito, ruiu. Muitos mineiros estão ainda dados como desaparecidos. Pronto, eu vou-me despedir. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. João Santa Rita e eu vou-me despedir. Vou desejar a todos os ouvintes a continuação de um bom dia e um excelente fim de semana. Amara.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, dia 31 de março. Aos microfones, Álvaro Lúcia Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também, se quiser, pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com referência voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparece a tribunal na terça-feira. Governo da Ucrânia rejeita apelo de cessar-fogo com a Rússia, feito pelo presidente da Bielorrússia. Produtores da castanha de caju na Guiné-Bissau, preocupados com nova campanha ante dificuldades de escoamento do produto e surto de cólera, leva autoridades moçambicanas a intensificarem campanha de vacinação. Entramos aqui na última hora de 90 minutos de emissão da Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Mais à frente iremos falar sobre os barcos e veleiros em Cabo Verde, agora em forma de livro. Mas comecemos na Guiné-Bissau, onde o governo deu abertura oficial à campanha da comercialização da castanha do caju, o principal produto de exportação do país, que representa 10% do produto interno bruto. Mas para este ano, não obstante os operadores económicos acreditarem numa boa campanha, os produtores manifestam-se preocupados. Lassana Kassamá.
O presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné disse à Voz América que existe uma grande quantidade da castanha de caju do ano passado nos armazéns em Bissau, o que, na opinião de Jaime Bolos, pode ter influência negativa na presente campanha de comercialização da castanha de caju.
Porque nós temos uma ameaça grave dos restos da castanha de caju da campanha do ano passado. Ainda temos toco, cerca de 50 mil toneladas, segundo a informação, que ainda resta no país. E quando é assim, é uma ameaça grave.
Mas, segundo Aureliano Marcelino Gomes, da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, entidade representativa dos operadores econômicos nacionais, há um acordo com o governo, o qual vai permitir salvar a situação.
Tem-se um acordo em como deve-se pôr em quarentena a castanha identificada de safra 2022. Os armazéns onde estão localizadas essas castanhas estão identificados. Tem-se um cordão limitando também a transferência possível e, no fundo, está-se fazendo a exportação já de boa parte dessa castanha. Isso não irá criar nenhum problema para a nova campanha de comercialização 2023.
O governo decidiu, entretanto, fixar o preço base da castanha de caju a 375 francos CFA por quilograma. Seja como for, o presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné alerta que a qualidade da castanha de caju da Guiné-Bissau tende a diminuir-se a cada ano que passa, devido à falta de políticas públicas para o setor.
Os pomares estão ficando cada vez mais velhos, doentes e improdutivos. Atualmente existe, na Guiné-Bissau, floresta de caju. Não existe pomares de caju. O que nós temos são florestas de caju. Isso é falta de quê? É falta de ter viveiros de produção de mudas de alta produtividade.
Jaime Boulos defende, por isso, a industrialização do setor de caju.
Nós somos um país fornecedor de matéria-prima. Quer dizer, toda a castanha bruta que nós produzimos, somos obrigados a exportá-lo para os outros países industriais para efeito da sua industrialização. Por quê? Porque não temos as fábricas de transformação.
Contactado pela Voz América, o gabinete do ministro do Comércio, Abbas Jalloh, remete para depois uma eventual abordagem sobre o assunto. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Moçambique, o governo e a Organização Mundial da Saúde iniciaram ontem a implantação de postos de reidratação e de vacinação contra a cólera nos distritos de Manica, a província mais recente a ser atingida por um surto de cólera que já afetou mais de 10 mil pessoas e matou outras 59 em todo o país, na maioria homens, desde setembro de 2022. Os casos triplicaram desde o fim de fevereiro, com a passagem do ciclone Freddy. André Batista tem a reportagem.
Moçambique sofre com diversos surtos de cólera que já afetaram várias regiões, com casos confirmados em 35 distritos de 7 províncias, onde os casos triplicaram desde fevereiro, agravados com a passagem do ciclone Fred. As províncias de Zambeze e Tete, que fazem fronteira com Malawi, o país da região austral de África que está a enfrentar o surto de cólera mais mortal da sua história, são igualmente as mais atingidas, sendo que a província de Manica é a mais recente a ser afetada com a propagação da doença. Manica iniciou a imunização de 300 mil pessoas até 5 de abril para controlar a cólera e introduziu postos de reidratação nos subúrbios de capital para evitar que as pessoas cheguem em situação grave nos centros de tratamento da doença. Um total de 50 pessoas continuavam internadas no centro de tratamento em Manica até 30 de março. O secretário de Estado de Manica, Dick Kassotz, que considera a cólera uma ameaça pública, observa que é imperativo reforçar a vigilância da doença com medidas de prevenção e controle, tratamento e sensibilização da população para acabar com a propagação.
A província de Manica tem vindo a ser assolada por casos de cólera com início a 6 de fevereiro do ano corrente e nesta província já perdemos muitas pessoas por causa desta doença. Eu sei que há pessoas relutantes, não acreditam, até preferir a igreja, preferir o curandeiro. Mas o melhor lugar é o hospital.
Já o representante da Organização Mundial de Saúde e parceiros humanitários vincou que a cólera continua a ser um problema de saúde pública grave para Moçambique.
A cólera continua a ser uma grande ameaça global de saúde pública. Importa referir que esta doença pode levar rapidamente à morte se não for tratada por pessoal técnico de saúde.
Além de cólera, Moçambique está ao mesmo tempo a responder a múltiplas crises humanitárias concorrentes, com 2 milhões de pessoas a necessitar de ajuda humanitária na região norte do país e os esforços de vacinação contra a poliomielite a nível nacional estão em curso. André Batista, para a Voz da América.
Num país arquipelágico, barcos, faluxos, veleiros são mais do que meios de comunicação. Fazem parte da cultura, fazem parte da identidade, fazem parte da história do país. Faluxo é a mais recente obra do escritor cabo-verdiano Manuel Brito Semedo, uma homenagem aos capitães de faluxos e veleiros das ilhas em forma de livro. Natural da ilha do Porto Grande, como é conhecida a ilha de São Vicente, Brito Semedo bem cedo teve contacto com o mar e também com os pequenos barcos que impediram que as 9 ilhas habitadas de Cabo Verde fossem universos separados e o arquipélago separado do mundo. No tempo em que o avião sequer era sonho para os ilhéus do meio do Atlântico, os faluxos fizeram a estrada pelo mar, abrindo caminho a outros, maiorzinhos, que ligaram o arquipélago ao continente africano e, mais tarde, aos Estados Unidos e ao Brasil. Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. Faluxo é o tema desta conversa com o escritor, professor universitário e antropólogo Manuel Brito Semedo.
Esta obra recolhe algumas histórias de um aspecto fundamental da história cabo-verdiana, se quisermos, da vida dos cabo-verdianos, que é a ligação com o mar. Não só a ligação entre as ilhas, feita totalmente através dos faluxos, nesse tempo, mas também a ligação com o exterior e por onde começou a longa, a grande diáspora cabo-verdiana, para os Estados Unidos, nomeadamente, eu acredito também para o Senegal, onde começa a ideia de recuperar as histórias dos faluxos e, portanto, da navegação marítima cabo-verdiana.
Antes de mais, eu quero dar um abraço, uma síntese muito bem feita do enquadramento histórico para este trabalho. Eu agradeço. Em 2017, faleceu aqui na Achada, que é a zona de pescadores e marinheiros, que é Brasil, faleceu aos 90 e tal anos, o que eu considerei ser o último ou dos últimos carpinteiros navais. Porque lá na Gamboa, que é logo a seguir, a praia logo a seguir, que hoje ninguém conhece, identifica, e é um passado muito próximo, já nem as pessoas se lembram, era um lugar onde se fazia botes, navios e se consertava. Morrendo esse senhor, eu achei que eu já tinha mantido no jornal durante algum tempo a Esquina do Tempo, que tinha dado a um terceiro livro de crónicas, e eu tinha um blog. Eu achei que já estava na altura de mudar, em vez de ter, já tinha uma casa pronta, tinha quatro esquinas. Eu dobrei a esquina e eu decidi aparecer do outro lado como marinheiro. E faluxo porquê? Porque as pessoas não conhecem, não existem nada de artefactos, mesmo a cidade de Mindelo como a cidade de Porto, não tem nada, não um memorial, não uma homenagem a esses capitães, a esses marinheiros, a esses navios. O que existe, ironicamente, nas nossas moedas de 94, há três séries, uma das plantas endémicas, outra das aves endémicas e outra de navios. Mas as pessoas usam as moedas e nem prestam atenção a isso. E a moeda menor é 5 escudos, que é um faluxo, Belmira, que fazia esta ligação, essa viagem curta, que tem, nem chamo viagem, chamo movimento. Pedra Badejo, Porto Inglês no Maio e vice-versa, levando passageiros, transportando carga, ligando um sítio ao outro. E esse barco, esse faluxo, que está na moeda e é valorizada na moeda, está a apodrecer ali na praia do Maio. Isso é mostrar como é que nós trabalhamos com a memória. Eu achei que podia recuperar isso. E havia outras histórias, as minhas memórias de pessoas com quem falei, livros que falam sobre o mar, que não são muitos. Dois autores, tal Teixeira de Souza, que tem vários romances, pelo menos tem contos que são lidos no ensino secundário nosso, que é Contra Mar e Vento, Capitão de Mar e Terra, e o último livro dele, que é Ao Mar de Túrbidas Vagas. E Manuel Lopes tem um livro de contos e fala para aquele lado lá de São Vicente, Porto Novo, na altura dos contrabandos, das ligações, etc., que o Galo cantou na Bahia. Mas isso são histórias, e histórias do Porto, assim, nos dispersos, e literatura, vais dizendo, da literatura dos anos 40, 50, da gente da claridade. Eu achei que seria de tentar recuperar isso e chamar a atenção que é possível não apenas recuperar e ter para o museu, mas fazer esses barquitos no sistema moderno, que hoje já é possível fazer de madeira, com fibra de vidro, e arranjar alguma forma, e fazer a ligação desses canais, dessas travessias. Poderia ser uma coisa turística, mas ao mesmo tempo económica, e resolvia também o problema da ligação das ilhas. Dessas ilhas que eu estou a falar, Santiago, Maio, São Vicente, Santo Antão. E foi isso, eu fui recuperando essas histórias. E, de facto, o Expresso das Ilhas serviu de estaleiro. E durante 9 meses eu fui produzindo textos dentro desse chapéu de faluxo, os movimentos, né, movimentos de faluxo, que eu chamei, e depois eu dei conta que era possível estruturar isso, porque as pessoas apreciaram os textos, em ser um livro. E está estruturado em movimentos, a estrutura de um faluxo, é o que eu levei para as crónicas. As crónicas são textos curtos, a semelhança dos faluxos, dos barcos e os percursos. Tem uma estrutura que é de memórias, que eu tenho crónicas, como eu disse, minhas e com as recordações minhas e memórias de outras pessoas que eu perguntei, me informei. Tem uma segunda estrutura que é de livros, as minhas leituras desses livros sobre o mar, sobre os capitães, sobre as figuras da época. e que ainda ensaios, que é uma terceira estrutura, isto é que dá essa estrutura do livro. E são todos dedicados, invocando os próprios nomes, onde homenageio esses capitães dos faluxos e dos veleiros das ilhas. Eu fico cá na cabotagem, mas há referências, eu tenho textos de barcos que da Brava faziam ligação para os Estados Unidos. Um barco Matilde, que saiu com 50 e tal passageiros e tripulantes e que desapareceu. Nunca chegou aos Estados Unidos. Imagine, a ilha pequenina da Brava e de repente, isto é, depois de mais de um mês, chega a notícia que o barco não chegou lá, ninguém soube, e de repente toda a gente está de luto porque tinha lá um familiar, um conhecido. E há um memorial ligado a isso, a essas referências. Mas a verdade é que nós não temos nada para lembrar esses acontecimentos. Isso. Temos Novas da Alegria, que fazia ligação para Dakar nos anos finais de 50, anos 60, a imigração antes de Dakar, antes de Senegal ter a independência, era uma ligação com o continente, e as pessoas saíam fugidas, e foi importante também porque era alguma altura da fome e as dificuldades. É isso que eu procuro pontuar. Essa ligação é sobretudo, porque pensando em termos de faluxo, em termos da cabotagem, aqui entre as ilhas, e os veleiros que faziam a ligação para a costa africana, e para os Estados Unidos, aquela zona lá, sobretudo, de New Bedford, onde há muitos cabo-verdianos, para onde começou a imigração por causa da pesca da baleia, e onde existe o barco Ernestina como barco-museu.
Entretanto, considerando essa história e essa apresentação que faz em termos genéricos do livro, e também o destaque da importância da navegação marítima dentro das ilhas, agora tocou também na questão da costa africana e também para os Estados Unidos, que outras histórias tem um livro quanto aos homens do mar, que não conheciam nada, que inclusive nem tinham instrumentos de navegação, mas permitiam que as ilhas não ficassem tão dispersas como 10 ilhéus. Passou a ser um arquipélago também um pouco por causa destes faluxos.
Esses capitães de faluxos eram gente especial, não tinham muita instrução e orientavam-se pelo que viam e pelo que ouviam, que estavam próximos. E eu conto precisamente no primeiro texto, quando Belmira sai de Pedra Badês para chegar ao Mai, que é uma viagem curta, como eu disse, era um tempo de bruma, não podia ver a ilha, que é plana e é rasa, não tem referências de altitude, o barco perdeu-se. Esteve perdido no mar 14 dias. Foi aparecer na Guiné-Bissau, na ilha de Como. Eram essas questões. Ou aquele outro capitão que foi à ilha do Sal, que também é plana, não tem elevação, e o mar estava um pouco picado, e ele disse para os passageiros e os tripulantes, sirvam-me testemunha, Sal não está no mapa, porque ele não tinha essas referências na vida. Depois é que as pessoas começaram a ter formação. Mas antes, muito lá para trás ainda, houve na Brava uma escola de marinhagem. Era uma escola náutica e ali também construíam barcos. Por exemplo, o Carvalho fazia ligação ao São Vicente, Santo Antão, que é a última fotografia, porque esses textos têm 16 fotografias desses faluxos e veleiros. O último é Carvalho, que foi construído na Brava. Portanto, temos uma história, um passado próximo, relativamente próximo, mas que nós não conhecemos ou não damos atenção, não valoramos convenientemente, precisamente por ignorância. Este livro, sem nenhuma presunção, serve sobretudo para chamar a atenção, para a memória, cuidarmos da memória e mostrar que nós temos uma história rica que precisa ser abordada. Não apenas a nível das universidades, das academias, mas textos assim simples. Por isso que eu recorro, que é o meu estilo, textos criativos, baseado em factos reais, em pesquisa.
Como seria a vida nas ilhas das pessoas que dependiam do mar. São Vicente é uma ilha voltada para o mar, como o Brito Semedo já disse noutras ocasiões. Vamos encontrar também o Porto Preguiça em São Nicolau, vamos encontrar Porto dos Cavaleiros, aí vamos encontrar Porto da Furna, Brabo. Todas as ilhas tinham um porto e dá a ideia, os grandes aglomerados populacionais daquele tempo também estavam ao redor do porto. Esses falus, esses homens também conseguiam movimentar a vida nesses portos?
Sim. Eu tenho um texto que é trabalhado sobre Manuel Lopes, que é o Galo Cantou na Bahia, que mostra a vivência desde como é que era a vida noturna. E o que eu acho curiosíssimo, que a figura de Salibânia, que é uma das primeiras cantadeiras de morna do Boa Vista, que viveu em São Vicente, ele põe Salibânia e descreve, o único retrato que nós temos, pode ser ficcional ou nem tanto, Salibânia, que tem um bar, é mais botequim que chamavam na altura, a movimentação, e explica que aquilo não era só para a gente do povo. Os doutores também iam lá. Portanto, misturava-se por causa da música. E era na altura que chegava a música do Brasil, que chegou através dos barcos também, nessa ligação. São Vicente serviu muito para isto, na ligação com o Sul, com a América do Sul, a Argentina sobretudo. Daí ter havido a presença dos ingleses em São Vicente. E a ligação que é por cabo, tínhamos o telégrafo, e agora estamos a comemorar também, ou assinalar, os 100 anos da travessia do Atlântico, por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, isto é em 22. São Vicente era extremamente importante e havia essa movimentação, sem essa separação de classes, e ele explica isso. Eu tenho essas referências, sobretudo, a ilha de São Vicente, e chamo mais atenção para isso, porque hoje São Vicente não tem nada. Tudo quanto era cais, armazéns, os guindastes, as hélices, foi tudo vendido para sucata, principalmente se era de bronze. Nós não temos nenhuma referência. Daí eu dedicar este livro e fazer uma homenagem aos capitães de Faluxos e dos Veleiros. E existem dois capitães desses antigos que estão vivos. Curiosamente, os dois foram capitães de Novas de Alegria, que foi um barco da Igreja do Nazareno, que é o Sr. Vula, que tem 91 anos, ele vai estar presente em São Vicente, e o Sr. Alberto Pancras, Sr. Alberto de Novas de Alegria, como chama, e onde trabalhou Manuel de Novas, etc. Tudo isto, e esse ambiente dos cabo-verdianos, também há referência dos cabo-verdianos quando iam para Dakar, e a música, e levavam gente para Dakar como clandestina, e inclusivamente diz-se que se trazia, nessa fase de 60, panfletos dos movimentos independentistas. Portanto, há essa, não está tão trabalhado, mas ficam indícios. Aliás, são pinceladas, porque são textos curtos, são crónicas.
Professor Manuel Brito Semedo, na era digital, os livros ainda continuam a ocupar um papel importante na recolha e na manutenção da história.
É isso mesmo. Nós somos de uma geração mais antiga, mas não é só isso. Pegar no papel, poder fazer esse trabalho, ter o livro para circular, e é preciso ter uma política de acessibilidade ao livro, para não ficar apenas naqueles textos curtos e informativos, mas de facto que não dá para fazer textos longos ou reflexivos. Eu sou ainda dessa geração que precisa ter o livro para sentir o cheiro, para assinalar de lado, anotar, colorir, registrar a lápis e tudo. É extremamente importante fazer isso. Agora, tem que haver uma política para os livros serem acessíveis, para estimular leituras, criar novos leitores, porque é isso, por isso que esses textos são leves, acessíveis, para ver se cria gosto. E eu, como sou professor, eu faço isso sempre pensando em termos da geração nova e a geração dos meus filhos. Mas o livro é extremamente importante, e a leitura é que faz toda a diferença e dá-nos essa possibilidade de parar, interromper, vir, imaginar, voltar ao texto e discutir.
Foi assim a conversa com o escritor e antropólogo Manuel Brito Semedo, autor da obra Faluxo, uma homenagem
aos capitães de faluxos e veleiros das ilhas de Cabo Verde. Termina assim mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Continuo a acompanhar a Voz da América. Continuam a acompanhar a Voz América. Caminhamos para o final desta emissão nesta sexta-feira. Vamos às notícias. O antigo presidente americano Donald Trump vai comparecer num tribunal em Nova Iorque na terça-feira, onde vai tornar-se o primeiro ex-presidente a fazer face a acusações criminais. Os detalhes das acusações ainda não foram revelados, mas notícias dizem que ele deverá enfrentar mais de 30 acusações relacionadas com fraude empresarial. Estão relacionadas com pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos para esconder uma alegada relação com Trump e que foram registadas como despesas jurídicas, alegadamente uma falsificação da contabilidade da companhia. Notícias afirmam que as acusações visam também alegadas violações das leis de financiamento eleitoral. Uma advogada de Trump, Susan Nichols, disse que o antigo presidente vai declarar-se inocente das acusações. Um destacado conselheiro do presidente ucraniano disse hoje que não haverá qualquer cessar-fogo enquanto as forças russas permanecerem no seu país. Mikhailo Podolyak respondia a um apelo do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, para um cessar-fogo imediato na Ucrânia, mas Podolyak disse que isso significaria o direito da Rússia de permanecer nos territórios ocupados, o que considerou de inadmissível. Pelo menos 14 pessoas morreram no colapso de uma mina de ouro no norte do Sudão, disseram as autoridades. O teto da mina de Almar, perto da fronteira com o Egito, terá ruído. Muitos mineiros estão ainda dados como desaparecidos. Tropas ugandesas, ao operar junto de uma força militar da África Oriental, entraram na cidade fronteiriça de Bunagana, no leste da República Democrática do Congo. Nesta sexta-feira, disse um oficial do Exército e algumas testemunhas, os soldados vão supervisionar a retirada gradual do grupo rebelde M23, que conquistou extensões de território no leste do Congo desde que voltou a pegar em armas no final de 2021. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América. Nesta sexta-feira, 31 de março, de todos se despedem o Mariano Bartolomeu e o Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.